Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os nossos irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a presença de Deus esteja contigo, te animando, te inspirando e dando a você uma direção para a sua vida. Em nossa igreja, neste momento, estamos tratando o assunto a respeito dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. E eu gostaria de perguntar para você que nos escuta através do podcast, se alguém lhe perguntasse qual é o propósito que Deus tem para com a sua vida, qual seria a sua resposta? Sabe que cada objeto é criado por seu Criador com algum objetivo. Se nós colocássemos sobre a mesa alguns objetos como uma caneta, uma folha de papel, um caderno, nós iríamos de forma muito clara e rápida dizer para o que cada uma daquelas coisas foi criada. A caneta foi criada para escrever e você não pode usar ela para cavocar um buraco porque não terá sucesso. Para isso você vai precisar de uma enxada, vai precisar de uma ferramenta diferente. Se você quiser escrever com a folha de papel, é lógico que não vai funcionar e a nossa mente capta isso de forma muito rápida. Quando se trata de um objeto criado pelo homem, nós sabemos que ele tem um propósito. E nós somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós fomos criados para fazermos boas obras que Ele já preparou de antemão para que nós caminhássemos nela. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. E a minha pergunta para você hoje é: você sabe por que Deus criou a sua vida? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para cumprirmos algo que Ele já preparou de antemão. Eu desejo que você e eu possamos viver dentro dos propósitos de Deus. Que o Senhor seja aquele que escreve a nossa história. Tantas outras coisas vem em nossa mente e tentam nos desviar do propósito que o Senhor tem para conosco. E cada encontro que nós temos aqui, nós queremos, através da transmissão da palavra de Deus, transmitir exatamente o propósito, o objetivo que Deus tem para com a sua vida. Somente quando nós cumprimos eles, nós entendemos: é para isso que eu fui criado. Agora estou entendendo porque eu estou aqui. Nada pior do que a dúvida pairando sobre a nossa mente com relação à nossa existência. Pessoas têm entrado em crises profundas porque não sabem o motivo para o que existem, do porquê estarem aqui, porque ainda estou vivo. Senhor, passo por dificuldades, tenho dificuldades na minha vida. Afinal de contas, por que estou aqui nessa terra? Nós só encontramos o nosso verdadeiro propósito em Deus. Eu desejo que o Senhor te abençoe e preencha a sua vida com aquilo que vem do céu. E aquilo que é eterno, que vem do céu, também vai permanecer para todo o sempre. Não é triste quando a gente almeja tanto alcançar alguma coisa e depois de um período curto de tempo, percebemos que aquilo foi em vão, tão temporário, tão insignificante. Quando almejamos tanto comprar alguma coisa, depois de pouco tempo ela já estraga e todo aquele sonho que colocava dentro de nós a esperança de que a vida seria melhor com aquilo, de repente se desfaz e nós logo queremos alguma coisa a mais. A vida pode ser tão vazia quando nós corremos atrás de coisas temporárias e é por isso que eu quero convidar você a correr atrás daquilo que é eterno, daquilo que permanece para todo o sempre. Para isso, nós precisamos deixar que o Senhor seja o pintor da nossa história. Quero ouvir com vocês agora uma canção que fala a respeito do maior pintor do mundo, aquele que coloriu as flores, aquele que colocou a lua no seu devido lugar, dentro da rotação perfeita, aquele que colocou o sol dentro de um curso perfeito para que o dia não seja nem tão longo a ponto de torrarmos aqui nessa terra e nem tão curto a ponto de congelarmos se a noite fosse algumas horas mais longa. Logo, a vida na terra também estaria condenada. Tudo está no seu perfeito lugar, porque Deus criou cada coisa com um propósito. E você e eu também fomos criados para cumprirmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero hoje com você olhar alguns trechos dessa palavra e aprender um pouquinho mais. Senhor, para o que estou aqui? O que posso fazer hoje que irá cumprir o meu chamado aqui nessa terra? Deixe o maior pintor do mundo pintar a sua história.
Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu.
Esta com certeza é uma das minhas músicas prediletas. Eu quero com você hoje abrir a palavra de Deus e, como falei já nesta introdução, quero absorver ali algumas coisas que preenchem o nosso coração se nós as colocarmos em prática. A palavra de Deus é muito clara com relação à nossa forma de viver, quais são as virtudes cristãs recomendadas pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, quero abrir com você a passagem do versículo 9 em diante. Nós queremos ver ali algumas receitas que Paulo coloca para que ela tenha o sabor divino que Deus deseja que ela tenha. Vamos ler o texto, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Virtudes cristãs recomendadas pelo apóstolo Paulo. O amor deve ser sincero. Irmãos, odeiem aquilo que é mau e apeguem-se àquilo que é bom. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Vocês abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus irmãos, este texto é tão rico, mas eu quero hoje dar ênfase em dois pontos principais: o amor e o fervor. E em primeiro lugar, o apóstolo Paulo coloca aqui, logo depois de falar sobre dons e talentos, ele começa a falar sobre a prática, de como nós devemos viver de forma cotidiana com os nossos irmãos. E a primeira receita deste recheio maravilhoso do bolo é um amor sincero. O amor deve ser, segundo esta tradução que tenho aqui, que é a tradução Almeida Atualizada, ela diz: o amor deve ser sem hipocrisia. Meus irmãos, nada que acontece na nossa vida, se não for primeiramente regado e preenchido com amor, terá qualquer significado. Posso desejar algo para você dentro de sua casa, dentro da comunidade em que você vive, eu não sei em qual igreja você está participando, congregando, mas eu desejo que você e eu possamos ali ter um amor sincero uns pelos outros. Porque o apóstolo Paulo dá ênfase de que o amor deve ser sincero? Porque é muito fácil nós maquiarmos um amor falso. É muito fácil nós nos acostumarmos a darmos um abraço em nosso irmão sem que seja um abraço verdadeiro. E sabe, você percebe muito bem a diferença. Se você for a algum lugar e der um abraço, aquele abraço natural que você dá para logo seguir adiante e tocar a sua vida, é muito diferente do que um abraço sincero. Se conscientize disso uma vez no dia de hoje. Diga assim: hoje eu vou dar um abraço sincero. E esse abraço não vai ser só um abraço físico. Vem cá, deixa eu te abraçar. Uma vez no dia de hoje, se você já está ouvindo essa mensagem no final do dia, coloque como objetivo para o dia de amanhã: eu vou dar um abraço sincero. O que isso significa? Isso significa olhar nos olhos da pessoa e realmente internalizar quem é essa pessoa e demonstrar amor por ela. Recentemente, um dos nossos grupos, ou nos nossos grupos familiares da nossa igreja, nós fizemos uma dinâmica no final dos nossos encontros onde cada pessoa falou o seu nome e nós oramos para que Deus cumprisse o propósito dele sobre cada pessoa de forma individual. De um momento para o outro, mudou o clima. Porque você não estava mais falando de uma multidão. Nós temos o costume de achar que cristianismo é multidão, mas cristianismo é um reunir-se de várias personalidades, indivíduos, pessoas, almas. Cada pessoa tem uma história, tem um sofrimento e tem uma alegria. Cada pessoa tem as suas lutas, e quando nós valorizamos o indivíduo, olhamos para alguém não com o olhar de quem vê só mais um na multidão, mas enxerga um nome, uma pessoa, e dá um abraço sincero, a história começa a mudar. No final de um dos nossos encontros, um garotinho chegou para mim e agradeceu a oração que nós fizemos por ele. Meu irmão, foi como uma inspiração de Deus para mim as palavras daquele menino novamente. Isaí, continue abençoando. Continue orando sinceramente, continue amando sinceramente. Ah, meus irmãos, que o Senhor preencha a nossa vida com um amor sem hipocrisia. E se nós formos bem sinceros, a maioria das vezes em que nós abraçamos ou perguntamos como você está, acabamos sendo hipócritas, porque de fato não estamos interessados em como o outro realmente está. Mas se nós amarmos sinceramente e colocarmos isso em prática, nós vamos perceber o poder que o amor tem em nossa vida. Seriam muitas outras virtudes maravilhosas para mencionar nesse texto bíblico aqui, mas eu quero ressaltar mais uma, que está no versículo 11 dos textos que nós lemos anteriormente. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Em primeiro lugar, nós desejamos para uma vida cristã preenchida com aquilo que vem de Deus, nós desejamos amor sincero. Em segundo lugar, nós desejamos aqui fervor no Espírito. O que é fervor no Espírito? O apóstolo Paulo fala aqui sobre sermos fervorosos no Espírito. A palavra fervoroso vem de ferver, vem de calor, vem de estar aquecido, não é uma água fria, gelada, é uma água morna, quente, que tem a capacidade de fazer com que a nossa vida se aqueça quando entra em contato com alguém. Você já esteve ao lado de uma pessoa fervorosa? Ah, o Senhor Deus tem sido maravilhoso quando em momentos difíceis da minha vida, pessoas fervorosas me deram um abraço sincero, cheio de amor e cheio de fervor a Deus. Como é necessário que os bancos da nossa igreja sejam regados por pessoas que derramam ali as suas lágrimas diante do altar do Senhor e oram fervorosamente. A igreja tem carecido desses dois pontos fundamentais, que é o amor sincero e, em segundo lugar, o fervor de espírito. Muitas reuniões de oração nas igrejas já não acontecem mais. Quando se fala em uma roda, vamos orar, e você pede para que as pessoas orem, a timidez parece que tem sufocado as orações dos crentes. Onde estão aqueles que derramam as suas lágrimas pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua igreja, pela continuidade do trabalho da igreja? Ah, a nossa vida precisa ser regada e preenchida com uma água fervorosa do Espírito sendo derramada sobre a igreja do Senhor. Nunca lhes falte o zelo, nunca lhes falte o fervor espiritual, sirvam ao Senhor. Ah, meus irmãos, eu desejo, através deste momento aqui, que o Senhor preencha as nossas igrejas, as nossas casas, os nossos corações com amor sincero e fervor no Espírito. Muitas pessoas já me aqueceram em momentos em que a minha alma parecia se esfriar. Estar ao lado de uma pessoa fervorosa é contagiante, é como aquele carvão frio, preto, empoeirado, que você de repente coloca numa brasa e ele se acende aos poucos somente por estar encostado numa brasa viva. Que você e eu possamos ser esta brasa viva, este espírito fervoroso, que quando alguém chega frio em nossa igreja, a gente não jogue ainda um balde a mais de água fria dizendo você não está com nada, mas que a gente abrace sinceramente e derrame do nosso fervor sobre ele, dizendo: Jesus te ama, que bom que você veio, que o Espírito de Deus possa te abençoar em mais este dia, que a gente possa ter esse fervor dentro de casa, ao acordarmos pela manhã, que os seus filhos sejam despedidos com uma pequena palavra. Gosto de fazer isso, nem sempre é fácil, mas gosto de todas as manhãs, antes de que as minhas filhas vão para a escola, gosto de lhes dar um versículo bíblico e uma oração para que um pouco do fervor espiritual possa ser transmitido aos corações delas e possam ir preparadas, aquecidas, para que em meio a este mundo frio e gelado para com Deus, o coração delas não se esfrie, mas que possam levar o espírito fervoroso de casa para a sua escola e ali contagiarem outros com o amor sincero e com o fervor no Espírito. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ó Senhor, venha sobre nós nos dar um amor sincero. Que neste dia possamos transmitir que seja um abraço sincero, olhando nos olhos de uma pessoa, de um indivíduo amado, criado pelo Senhor. Que neste dia nosso espírito também possa estar fervoroso, aquecido, que seja aquecido por essa palavra, para que a gente também aqueça outros, não somente com o amor humano, mas com o amor que vem do céu, com uma paixão pelo reino de Deus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que o Senhor se estabeleça em nosso meio poderosamente e que o fervor e o amor pelas vidas, pelas almas, possa estar cada dia mais caloroso em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.